Nova Manhã.
Mais uma vez estamos juntos com você, interagindo no programa feito com amor. Nova Manhã, com mais que palavras ao vivo. Nova Manhã, experiências com Deus,
notícia e oração.
Nova Manhã, um programa pra sua família. Nova Manhã, promoção, participação ao vivo.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, nesse dia, no dia de amanhã e para todo sempre. São 9:05, hora de Brasília. Estamos no horário brasileiro de verão e queremos saudar os nossos queridos e amados irmãos ouvintes com a graça e com a paz do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nós cremos na palavra que aquele que iniciou, começou a boa obra em nós, aperfeiçoará até a volta dele. Como está a sua fé, meu irmão? Como está a sua fé em Jesus, minha irmã? Tudo bem? Como foi sua madrugada de repouso, seu dia? Estamos aqui com irmãos conectados conosco no Brasil e também no exterior. E queremos a todos saudar com esta bênção, a bênção da presença de Deus. Bom, falamos de Vila Velha, Grande Vitória, Estado do Espírito Santo. Hoje é mais um dia que o Senhor nos fez. Quarta-feira, dia 9 de novembro de 2016. Quarta-feira, 9 de novembro de 2016. E aqui estamos para mais um período de comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros. E o Senhor nos leve, nos conduzindo em paz no único caminho que é o Senhor Jesus, sendo iluminados pela palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Onde quer que você esteja, o nosso abraço fraternal, sua família, seu local de trabalho, você que está em trânsito, ouvindo no seu aparelho móvel, no seu carro, no seu veículo, você caminhando, nosso abraço. Um dia de crescimento, de aperfeiçoamento, um dia que sejamos assistidos com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Sabemos que muitos sofrem, muitos estão aflitos, angustiados, preocupados, temerosos, literalmente com medo do amanhã, do hoje, as muitas preocupações. Mas a palavra do Senhor tem nos dado uma esperança viva, é que nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus que existe em Cristo Jesus. Já convido a você participar conosco, mandando o seu recado através do nosso portal. Entre no nosso portal da Rádio Trombetas. Ali nos links você pode fazer a sua pergunta bíblica, pode pedir oração, pode contar o seu testemunho, a sua experiência, pode tirar a sua dúvida, pode mandar uma saudação, pedir louvor, pode participar da nossa enquete que está no nosso portal. Qual é o seu conhecimento sobre as correntes teológicas calvinista e arminiana? Temos aí 3 opções de resposta para você interagir conosco, dar a sua opinião no nosso portal e também através do WhatsApp DDD 27, e o número é 998726364, DDD 27, 998726364. Que o Senhor assim visite a você, sua casa, sua família, e a esperança viva inunde todo o seu ser. Iniciando mais uma programação ao vivo, porque mais cedo estivemos juntos aqui no nosso programa. Aliás, o nosso período, não foi um programa, é um período de ciclo de oração, onde irmãos, servos do Senhor, buscam o perdão de Deus, a graça de Deus, a orientação do Espírito Santo que está no nosso meio, mesmo à distância. O Senhor tem falado conosco, usado vidas nas palavras, nas orações, nas intercessões, nas glorificações, a edificar e aperfeiçoar vidas. Então, o nosso abraço. Esteja conosco de segunda a sexta-feira, às 5:30 da manhã, no nosso período de oração busca, para que o Senhor nos oriente, nos santifique, nos purifique em tudo, em tudo, em tudo. Você que está no seu local de trabalho, loja, comércio, você na sua repartição pública, você na indústria, você em casa, você aposentado, os irmãos, as donas de casa, os estudantes de todas as faixas etárias, para muitos já chegando o final de um ano letivo, para outros nem tanto, porque alguns colégios com greves, aí vai tardar as férias, o ano letivo de muitos estudantes, mas enfim, esperamos que todos possam concluir, que todos possam perseverar e nos seus estudos, nos seus cursos, concursos, possam estar glorificando a Deus, mostrando que nós todos somos filhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que cumpramos o nosso papel de embaixadores de Cristo. E esta é a Rádio Trombetas que proclama o Evangelho, prega o Evangelho bíblico, que é a salvação para todo aquele que crer no Evangelho. 9:11, hora de Brasília, horário brasileiro de verão. Vamos dar continuidade à exposição da Palavra de Deus na carta aos Hebreus, 10º capítulo, versículo 25 até o 31. Começamos ontem, ficamos no 25 e no 26. E agora vamos ler mais uma vez esse contexto do 25 até o 31 e dar continuidade à exposição da Palavra de Deus, que dá luz, dá entendimento aos simples. Espero que a sua interatividade venha abençoar outras vidas, mandando o seu recado, bom dia, a paz do Senhor, pedindo o seu louvor, mandando a sua saudação, contando o seu testemunho. Vai ser uma bênção ter a sua participação conosco. Que seja uma quarta-feira de paz, uma quarta-feira de aperfeiçoamento, de progresso e de amadurecimento na presença do Senhor, pela presença do Senhor. Temos também no nosso portal, já uma reflexão do dia de hoje, um dia seguindo o único caminho, Jesus, guiados pela palavra de Deus. É um contexto que se encontra em 2 Pedro 1, de 19 a 21, palavra maravilhosa, onde o apóstolo Pedro, ele relata que temos ainda mais firme a palavra profética, então ele dá aqui o valor real da palavra de Deus, e aí tem uma reflexão sobre a importância da supremacia da palavra de Deus, iluminando, conduzindo-nos no caminho que devemos andar, e esse caminho é Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos então começar refletindo na palavra de Deus, Hebreus 10º capítulo, versículo 25 até o versículo número 31. Seja bem-vindo, paz seja contigo. Décimo capítulo da carta aos Hebreus, versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de duas ou três pessoas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da Graça. pois conhecemos aquele que disse: minha vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus é que estamos aqui e pedimos que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos conduza, Senhor, a expor a tua palavra para que haja aperfeiçoamento, entendimento e assim possamos não só ouvir, mas praticar e aplicar a palavra no nosso dia a dia. Pedimos a tua bênção para cada ouvinte, cada lar, cada local de trabalho, se a tua mão sobre toda a tua igreja e aqueles que ainda serão igreja pela pregação da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Ontem eu li 25 e 26 novamente, mas ontem nós expomos, nós falamos de uma maneira detalhada sobre esses dois versículos. E esses dois versículos falam de uma maneira exclusiva sobre um tema que é o tema principal da palavra de Deus, que é sobre a salvação. Jesus veio para salvar os perdidos, Jesus veio buscar perdoar. Então, Jesus veio para que houvesse uma reconciliação, redenção. Então, esses dois versículos e os que se seguem, eles acabam culminando de um tema central da Bíblia, que é a salvação. E é isso que o escritor sagrado está falando, escrevendo para que os seus leitores e ouvintes entendam aquilo que ele está querendo passar. Eles que já conheceram, né, já tinham reconhecido a Jesus como Salvador e tinham que permanecer congregados, animando, encorajando uns aos outros e não voltar atrás e não retroceder. É isso que está sendo dito aqui. É isso que está sendo dito aqui na palavra de Deus. E esse tema central não pode ser negligenciado. Não pode ser negligenciado. A questão é da salvação. A salvação. A Bíblia toda fala sobre isso. A promessa é a salvação. Então é isso que ele está dizendo para os seus irmãos cristãos em Jesus e conterrâneos, ou seja, também judeus que estavam tendenciosos a voltar atrás, a retroceder. É por isso que no final do 10º capítulo ele diz: nós não somos daqueles que retroceder para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma ou para a salvação. É o último versículo desse 10º capítulo. Então é isso que ele está dizendo: perseverar para não perder a salvação. Então, a perda da salvação é um tema recorrente na Bíblia, principalmente nesta carta. Principalmente nesta carta. Então, aqui temos na palavra do Senhor falando sobre isso. Se nós voluntariamente continuarmos no pecado, ou seja, permanecer, perdurar propositalmente, e já depois de ter recebido a regeneração, a salvação, pelo conhecimento da verdade, e aí não resta mais o sacrifício, aí torna-se o sacrifício do Senhor Jesus, que não vai expiar, porque as pessoas provaram, experimentaram e depois rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Então o tema é altamente recorrente e depois ele fala as causas, as consequências, melhor dizendo, causas e consequências daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Portanto, a apostasia é um tema. Apostasia é o quê? É você se afastar daquilo que você tinha comunhão. Você deixou de ter. Quando Paulo escreve uma carta à igreja de Tessalônica, a sua segunda carta, ele diz que o anticristo ele virá, mas ele não virá antes que aconteça um episódio chamado um período da grande apostasia, onde um número muito maior, não são as pessoas que se desviam por qualquer coisa, fragilidades, fraqueza, perversidade, falta de vigilância, não. Haverá um tempo, que é o tempo que nós cremos que estamos vivendo, que é o dia da apostasia. Ele não virá antes que venha a apostasia, diz a palavra do Senhor. Então, a apostasia é o versículo 3 do capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane. pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quanto mais apóstatas, ou seja, menos fiéis estarão. E quanto menos fiéis estarão, mais o inimigo vai ganhando espaço. Né? Se numa casa não está a habitação de Deus, o inimigo, diz a Bíblia, que ele entra e faz arruaça e leva uma legião para dentro. Então, por isso que você, dentro da sua casa, deve permanecer fiel, gemendo, sofrendo, chorando, intercedendo pelo seu cônjuge, intercedendo pelos seus filhos, intercedendo pela sua parentela, pelos seus familiares, para que o inimigo não tome campo naquilo que o Senhor nos deu para cuidar, aquilo que o Senhor nos deu para vigiar. Então, a apostasia justamente é isso. Então, é real. E ele está falando isso aqui para os seus leitores, para os seus ouvintes, e também é uma aplicação para a igreja de hoje. Tinha um cristãos gentios, ou seja, cristãos não judeus, que estavam se vangloriando, se gabando, como se escarnecendo dos judeus que foram escolhidos por Deus. Judeu é o povo escolhido de Deus. E só que existiam muitos gentios que acabavam não entendendo e acabavam escarnecendo dos judeus, porque havia sido rejeitado por Deus, porque não creram em Jesus. E Paulo dá uma palavra sobre este tema no capítulo 9, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 10 e também o capítulo 11. Então, quando ele fala sobre a salvação daqueles que não são judeus, está lá no capítulo 11, versículo 13 em diante. Depois ele fala da bondade de Deus para todos, e tinha alguns gentios que estavam se vangloriando. E aí Paulo, inspirado por Deus, dá uma palavra, ele diz: olha, se os naturais, né, que são os judeus, foram cortados, o que dirá vocês que foram enxertados, não são os ramos naturais? Portanto, olha a palavra que Paulo dá, versículo 19 do capítulo 11, para a gente entrar nesse tema de salvação que está exposto aqui do versículo 25 ao 31 da carta que nós estamos lendo aos Hebreus. Mas vamos ler Romanos 11, 19. Porém vocês, sim, porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós, os não judeus. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho, não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que vai deixar de castigar vocês? Aí o versículo 22. Vejam como Deus é bom e como Deus também é duro. Ele é duro para os que caíram. E bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Se não, vocês também serão cortados. Está escrito na palavra. Se não continuar, se não permanecer, vocês também serão cortados. Bom, como cortado? É porque tinha e passa a não ter mais. Cortados. Então, a probabilidade... Claro, eu estou batendo nesta tecla porque tem uma corrente e uma onda que está parecendo um tsunami que está tomando conta de pensamentos e mentes de que você aceitou Jesus e acabou-se e acabou. Não, a Bíblia não ensina isso. Né? Então nós somos cristãos, cremos no Evangelho Bíblico. Então apostatar é cortar o relacionamento que você tinha e passa a não ter mais. Ok? Então, é possível. A apostasia só é possível para quem experimentou a salvação. Para quem experimentou a regeneração, a renovação pelo Espírito Santo. Não é negar as doutrinas. Não. É aquele que participou e deixou de participar. Ok? Então a Bíblia é clara, nós não vamos falar aqui, o tema não é apostasia, e nós estamos discorrendo, mas eu achei por bem dar essa palavra introdutória nesses textos que falam de salvação e a possibilidade real que o autor sacro, sagrado, está dizendo aqui, é sim possível perder a salvação. Então, aqueles que o coração começou a ser endurecido, se afastaram de Deus, e a Bíblia, o próprio escritor, ele fala numa outra parte da Bíblia, no mesmo tratado do capítulo 3, versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste, se afastar do Deus vivo. Bom, eu só posso me afastar daquilo que eu tenho união. Eu só posso me afastar do microfone, ó.
Depois que eu tô perto, me afastei do microfone. Você não me ouve.
Então eu só, ó, cuidado, incrédulo coração, se afastar de Deus. Então, pessoas que podem estar imaginando que são cristãos, mas a indiferença, a falta de querer congregar, não é? A falta de estar debaixo da supremacia, palavra de Deus, as exigências do Senhor, os seus mandamentos, as advertências das Escrituras Sagradas estão indicando que nós não somos convertidos. Se eu não tenho prazer na lei de Deus, se eu não tenho prazer no tratado de Deus, se eu estou tomando forma do mundo, se eu estou gostando o que o mundo está gostando, se eu estou fazendo o que o mundo está fazendo, o mundo odeia Deus. Se é possível que uma pessoa pode se enganar a si mesmo, Paulo está aqui dizendo, todos aqueles que afirmam ser salvos, ele diz o quê? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Mas não é para se preocupar no sentido de, se você está buscando a Deus, é porque o Espírito Santo está com você. É uma permanência, é uma diligência, é uma perseverança, é uma paciência que todos nós temos que ter. A própria carta diz isso, como eu falei nos versículos que se seguem. No último versículo desta carta, está escrito, nós não somos daqueles que retrocedem. O último versículo está escrito, nós não somos daqueles que voltam para trás e se perdem. Está ali, olha, eu não vou voltar para trás. Pelo contrário, temos fé que vamos avançar e seremos salvos. Temos fé para isso. Amém? Então eu queria dar essa palavra que ontem eu expus esses versículos 26 e 27, 25 e 26, mas essa palavra sobre salvação, que na teologia é chamada de soteriologia, é doutrina, estudos, ensinos bíblicos sobre a doutrina, o ensino da salvação, ok? Então eu queria trazer isso mais uma vez, sim, a possibilidade de a pessoa se perder é real, ok? Então as pessoas que acabam se acostumando, chega a um ponto tal que não é possível mais recomeçar, isso que a Bíblia está dizendo. A pessoa que no passado teve experiência de salvação com Deus, mas que deliberadamente acaba endurecendo seu coração, se acostumando, não odeia mais o pecado, isso é coisa seríssima. Coisa seríssima. Nós temos sim que odiar o pecado. Odiar. E quando eu não odeio mais o pecado, a Bíblia chama, a palavra sinônima na Bíblia é aborrecer. Aborrecer o mal, aborrecer o pecado, assim como o Senhor aborrece o mal. Quando eu não aborreço o mal, quando eu tenho prazer na iniquidade, quando eu tenho prazer na injustiça, quando eu tenho prazer na desonestidade, é porque está faltando alguma coisa. Meu coração está me enganando, ou eu não sou regenerado, ou eu não nasci de novo. Ok? falta de fé, não leva a sério as verdades, as exortações que estão na palavra de Deus. O mundo estará atraindo mais você do que o céu. Então é só para a gente pensar. E agora vamos, como Paulo disse aqui, vamos examinar a nós mesmos se nós estamos permanecendo na fé. Provai-vos a vós mesmos. Agora, quem está se preocupando com a condição espiritual, sente no seu coração o desejo de voltar-se, reconciliar-se com Deus, é porque já está evidente que não está apóstata, não se apostatou. Tem que ser diferenciado apostasia de esfriamento espiritual, tem que ser diferenciado de desânimo, de temor, de medo, de fragilidades que todos nós temos. Reis que o Senhor escolheu, Davi, tantos outros tiveram, profetas, homens de Deus, apóstolos tiveram medo, tiveram temor, angústia. É só separar isso, distinguir, ok? De uma fragilidade, de um momento difícil, uma enfermidade, uma luta que você esteja vivendo em qualquer área da vida, é distinguir de fragilidades, momentos de desânimo que todos nós podemos passar por ele, ou apostasia. Tá? Então, apostasia é você se afastar daquilo que você tinha contato, e a Bíblia é clara sobre isso. Ok? Então, agora vamos sim avançar no versículo número 27. Versículo número 27. Pelo contrário, aí depois, vamos pegar o contexto. Pois se nós continuarmos a pecar, de propósito, premeditadamente, depois de conhecer a verdade, aí já não resta mais o sacrifício de Jesus. Não vai adiantar. Nem não vai, porque eu quero. É como o Senhor Jesus disse em João 3, Evangelho de João 3, está escrito que a luz veio ao mundo. Quem é a luz verdadeira? Jesus. Vamos lá, irmãos. Não tem pressa. Não tem pressa. Vamos ler João. Está escrito na palavra do Senhor. A condenação é esta. Versículo 19. A luz veio ao mundo. A luz é Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que amaram mais as trevas do que a luz? Porque a luz condena as obras das pessoas. A luz, Jesus, condena a conduta, a desonestidade, a homossexualidade, a mentira, a ostentação, a vaidade. Então, amaram mais as trevas, porque as trevas não condenam as suas más obras, mas a luz condena a má obra, a má ação. Então, eles amaram, preferiram, optaram, e aí a condenação veio. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Olha, aquele que pratica, não é aquele que comete de uma forma, não como regra, mas como exceção, mas aquele que pratica, vive no pecado, odeia a luz e não vem para a luz. Para quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, a luz reprova toda a má obra, bebedeira, glutonaria, promiscuidade, adultério, a luz reprova todas essas coisas. Por isso que muitas pessoas não vão para Jesus. E quando não querem ir para Jesus, eu não posso fazer nada. O próprio Senhor Jesus encarnado rejeitaram-no. Então eu não posso ter um sentimento, uma emoção de que quando pregar todos vão crer. Todos vão aceitar. Se não creram em Jesus pregando, fazendo milagre, ressuscitando, expulsando demônios, não quiseram porque eles amaram mais as trevas, e hoje, mais do que nunca, as pessoas estão amando mais as trevas. E se não quiserem a luz, aí eu não posso fazer nada. Eu quero a luz, eu e minha casa, eu quero servir ao Senhor. Aí vem versículo número 27. Pelo contrário, né, depois que rejeitou, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo que destruirá os que são contra a Deus. Aí, depois que você rejeitou, aí depois vem a consequência. Expectação horrível de juízo e de ardor, de fogo, que há de devorar os adversários. Aqui, adversários da cruz, de Jesus, de Deus, da palavra. Irmãos, não se brinca com a mensagem da cruz. Não se brinca. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós. E venha limpar nossa mente e nosso coração de tudo aquilo que não lhe agrada, de tudo aquilo que lhe ofende. Que o Senhor livre da tentação. Que livre nós, cada um de nós, de todo mal, de toda má conduta. Que o Senhor nos livre do laço do passarinheiro. E a Bíblia diz no Salmo 91, porque ele me ama, eu o livrar-o-ei e glorificarei. Estarei com ele na angústia. Que assim seja, ame o Senhor. Então o que resta aqui, o versículo que nós acabamos de ler, para aqueles que rejeitam voluntariamente, pecam propositalmente, que se afastaram, aí só vai restar aquilo que nós estamos aqui expondo. Não é? O fogo do inferno permanente por toda a eternidade, que não se apagará, não se apagará. É o versículo número 27. Versículo número 20. Tem uma palavra que fala sobre isso. Não é? Lá em Isaías, no capítulo 26, já fala sobre esse juízo de Deus. Não é? Julgai a bondade e a severidade de Deus. Versículo número 28. Todo aquele que quebrava, ele começa a dar o exemplo, voltando mais o quê? Para aquilo que eles entendiam, aqueles que eles tinham familiaridade. Ou seja, os judeus e as cerimônias e a lei mosaica. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo testemunho de duas ou três pessoas. Versículo número 28. Está escrito assim: quem desobedece a palavra de Deus, a lei de Moisés, é condenado sem dó. Isso é condenado à morte. Se for julgado culpado, depois que existem testemunhas, né, duas ou três pessoas, é o que estava estabelecido. Está lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, capítulo 19, versículo 15 também. Testemunho de duas pessoas, pelo menos, é que ia validar se a pessoa tinha desobedecido, se tinha ido contrário a lei de Deus, e se as pessoas testemunhassem e fosse comprovado, as pessoas eram mortas. E a Bíblia diz, sem misericórdia. É o que está escrito na palavra de Deus, é o versículo número 28, a qual nós estamos aqui nos debruçando nele. Versículo número 28 e versículo 28, ok? Tiver rejeitado, ou seja, você anulou, você colocou de lado, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, negado, cometer ofensa, pôr de lado, ou seja, negar a lei, iniquidade é contra a lei, não é? Não gosta do que Deus determina, exige e manda, ok? Pena de morte para homicídio, pena de morte para o adultério e tantas outras coisas. Sem misericórdia. Era extremamente severo o castigo. Era extremamente severo. E aí é dito aqui, pela testemunha de duas ou três pessoas. Ele faz essa comparação mostrando que na lei de Moisés esse juízo, olha, se na lei de Moisés tinha juízo, o que dirá agora? O que dirá agora? É que as pessoas estão brincando. Estão brincando. Ah, Deus é amor, ah, é show, é levanta a mão e chora, Deus vai abrir e Deus vai prosperar, Deus vai me dar casa, comida, roupa lavada, empresa. Para com isso. Deus vai te dar o necessário para você permanecer na presença dEle, amando, desejando a volta dEle, porque o nosso lugar não é aqui. Está escrito, nossa pátria não é aqui. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a pátria vindoura. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 29. Então ele fala o versículo 28 e agora ele dá o tratado. Olha, se Moisés, não é? O negócio era estreito, com Jesus é mais estreito ainda. Ah, estou na graça. A graça tudo pode. Não, aqui estou na graça. Lá era olho por olho, dente por dente. Aqui é cometer pecado, morre. Adultério, morre. Aqui é se olhar desejando, cobiçando, já pecou. E se pecou e não se arrependeu, o nome é tirado, cortado do livro da vida. É o que diz a minha Bíblia. É cortado. Quer acreditem ou não. Então o nome estava escrito e depois Deus cortou.
É assim que está.
Microfone está falhando. Bom, melhorou agora. Então está escrito, olha. Tira, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Deus risca. Ele escreve, mas se saiu, me permita a expressão que eu vou usar agora para entender, se pisou na bola e permaneceu caído sem se arrependimento, sem conversão, o nome é riscado. E ele fala isso aqui. Se Moisés morriam sem misericórdia, presta atenção, sem misericórdia. Mas Deus, a misericórdia se renova a cada manhã, é a cada dia, é a cada instante. Deus é um Deus bom, mas um Deus severo. Não admira que nós, fugindo, rejeitando a Jesus, que nós vamos alcançar misericórdia. Então, o caráter da condenação é colocado aqui. Existem segmentos heréticos, teológicos, de que no final todos vão ser salvos, depois outros dizem que não tem inferno, outros dizem que não tem juízo. Ah, eu estou na graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aqui... Senhor, eu peço misericórdia. Misericórdia. Lava-nos. E agora vem o versículo número 29, que ele faz esse contraste. De quanto maior castigo, se lá era sem misericórdia, e agora o castigo é maior. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele ou aquela que pisar o Filho de Deus, Jesus. Não crer, vituperar, humilhar, zombar, escarnecer, tiver por profano o sangue da aliança, ou seja, o sacrifício, rejeitar o sacrifício com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da Graça. Que é isso, pastor? Explica para a gente. Não precisa explicar muito não, já está aqui. Mas deixa eu dar uma ajudinha. E está dizendo aqui, olha, na lei era assim. O que vocês acham que vai acontecer com os que desprezam a Jesus, Filho de Deus? O que você acha que vai acontecer com aqueles que consideram como coisa sem valor o sangue de Jesus, o sangue da aliança, o sacrifício que foi feito, que nos purificou? Se é que nos purificou, não é, irmã Gisele? E o que acontecerá com aquele que insulta o Espírito de Deus, que o ama? E ele fala, ele conclui, pior ainda, pior vai ser o castigo que essa pessoa vai merecer. Você está vendo como é que o negócio é estreito? O caminho é estreito, a porta é estreita. Eu não quero estreitar mais não. e muito menos a largar, né? Mas o Senhor nos dá a condição de entrar na porta, quando Ele deixa a nossa bagagem humana, mundana, e a gente entra no caminho estreito. Joga a bagagem fora, irmão. Pelo amor de Deus, o vento está soprando o contrário. Faça igual Paulo, lá em Atos 27. O vento está soprando o contrário, joga a bagagem fora, salva a sua vida. Quando eu falo salvar a sua vida, é física, não é espiritual. Tem pessoas que se apegam a tantas coisas, apegam aos valores temporais. É a mesma coisa. Vou citar um exemplo. Paulo, lá, olha, Paulo falou assim, ó, joga tudo fora, tudo, bagagem, devia ter coisas preciosas. A Bíblia não diz, eu estou aqui agora, eu estou avisando que eu estou conjecturando, especulando. Olha, podia ter naquele navio barras de ouro, mantimentos, prata, vestes, tesouros. Naquele navio tinham coisas valiosíssimas. Mas Paulo diz, escolhe, ou vocês jogam tudo fora, ou vocês vão perder a vida, perder a salvação. Deixa eu aqui explicar. Existem circunstâncias que coisas materiais atrapalham a salvação, e isso você precisa fazer uma análise. Como assim? De buscar a Deus, ler a palavra, jejuar, consagrar-se. Você já tem tanto o suficiente. E o vento está soprando. E as pessoas não querem abrir mão daquilo que vai passar, aquilo que a ferrugem vai corroer, aquilo que o ladrão pode roubar. Joga tudo fora. Se o vento está soprando, analise. A Bíblia nunca disse, eu quero que seja honesto, não posso deixar de ser, que você tem que dar tudo que tem para ser salvo. Ninguém compra a salvação. Mas se tem alguma coisa na tua área, na tua vida, seja sentimental, se teu coração está querendo uma pessoa, mas a pessoa é ímpio, é iníquo, está fazendo você pecar, está te afastando de Deus, opa, joga para dentro do mar. Ah, pastor, ganho um celular novo, estou aqui no celular. Tá. Joga o celular fora, joga fora. Dentro do mar. Está te atrapalhando? Joga fora. Você não consegue se conter? Hoje de manhã, depois da oração, aí no Facebook, né, apareceu a foto de uma senhorita. Oi! Eu, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Olá, como vai você? Quem é? Não respondeu. Falei, infelizmente não tenho tempo. Jesus te abençoe, te salve, te multiplique os seus dias. Se arrependa dos seus pecados. E pronto, acabou. Não tem mais papo. Não sei quem é. Só falou, olha, eu sou da França. Você pode ser do Japão, pode ser aqui da Vila Velha, pode ser o que for. Não presta. Joga fora. Corta o mal pela raiz. O que está atrapalhando você? Joga no mar. E Paulo diz, olha, joga tudo fora. Mas nenhuma vida se perderá. Mas tem que jogar fora. Então você analisa o que precisa jogar fora. E eu analiso o que eu preciso jogar fora. Ah, Jesus. De quanto maior castigo. Bom, quem está dizendo isso aqui é o escritor sagrado. Castigo mais severo. Então os apóstatas, eles eram mortos, aqueles que negligenciavam o mandamento, os preceitos de Deus, eles eram mortos. E agora, o que dirá? O que dirá? Olha a mudança que ele faz aqui. Então, não brinque com Jesus. Ah, é o cordeirinho, é o menino Jesus. Cuidado com a ira do cordeiro. De quanto mais severo castigo, severo. Está aqui escrito. Está escrito. Então tomemos cuidado e possamos observar a palavra de Deus, não é para... Isso não é terrorismo religioso, não. Isso é exposição da palavra de Deus. Exposição da palavra de Deus. Maior castigo. Ultrajar o Espírito da Graça. Versículo número 30. Pois conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Esse versículo 30 aqui, ele está chamando a responsabilidade da intimidade e da proximidade e conhecimento que ele tem com Deus. Nesse versículo número 30. Ok? Então ele está dizendo, no versículo 29 e o 30, é óbvio, né? É uma mensagem progressiva. Está dizendo, olha, se no passado pecaram contra a lei, desobedeceram a lei, os mandamentos, foram apedrejados, foram mortos. Então está dizendo que a aliança por meio do sacrifício de Jesus, quem rejeitar vai ser ainda pior. Então, como diz em outro texto, né, quem muito é dado, muito será exigido. Quanto maior o amor de Deus na vida de uma pessoa, tanto maior a responsabilidade dela diante desse amor. Então ele fala aqui no versículo, sabemos quem disse. Ele faz agora mais uma vez, aí lançando mão o que da Bíblia, a coisa mais linda do mundo. Sabemos quem disse, ou seja, está escrito na palavra de Deus, está lá em Deuteronômio 32, 35. Também o versículo 36, ó, ele disse, minha ira, minha vingança, minha justiça. Ele disse, sabemos quem disse. Quem disse? Deus. Não sou eu que estou dizendo. Pois conhecemos aquele que disse. Ele está dizendo, olha, eu tenho conhecimento, eu tenho intimidade, eu tenho união com Deus através de Jesus, porque a palavra está no meu coração, está ardendo. Então, eu conheço quem disse. Quem disse não foi profeta, sim, profetas escreveram, mas determinados por Deus, porque toda a Bíblia é divinamente inspirada. Ele diz, eu conheço quem disse. Eu conheço quem disse. Sabemos quem foi que disse. E o que, que ele disse? O próprio versículo 30 diz. O que, que ele disse? Eu me vingarei. Eu acertarei as contas com eles. E outra vez disse. O Senhor julgará o povo. Aí o versículo número 30. Termina e fecha um parágrafo, que é o versículo número 31. O versículo 31 termina dizendo algo também muito espantoso. O versículo 31, horrenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é o que diz a palavra do Senhor. Então, se pisar no Filho de Deus, rejeitar, amar mais as trevas do que a luz, continuar a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, torna-se culpado de pisar Jesus, tratá-lo com desprezo, menosprezar sua vida e morte, ter o sangue de Cristo como indigno da nossa lealdade, insultar o Espírito Santo, rebelar-se contra ele, o qual comunica conosco. Aí não tem outra coisa. Aí vem juízo. Horrenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que que ele fala isso? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus morto não faz nada. Lembra-se quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, não tema o que possa fazer o homem. O máximo que ele pode fazer é te matar, né? Acabar com a sua vida temporal, sua vida física, o máximo. Antes, temei a Deus, que não só pode matar, mas pode jogar a alma nas profundezas do inferno eternamente. Ok? Então, é do Deus vivo. Então ele fala de um Deus vivo, não comparando com deuses pagãos de outras religiões, de outras nações, mesmo bem intencionado que estejam. Os deuses de outras nações são deuses que são vaidade, não têm durabilidade, não são eternos. Então, horrenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que coisa terrível! Então esse julgamento é destinado para aquelas pessoas que rejeitaram a misericórdia de Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscar, olha, ele diz, busque enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então você tem que buscar. A palavra pregada produz fé. E a palavra, quando é recebida por fé, a graça entra. A graça vem pela fé, pela pregação do Evangelho. Deuteronômio 30, versículo 19. Eis que te ofereço hoje a vida e a bênção. Morte e maldição. Escolhe. Deus está falando. Eu te ofereço, escolhe. Será que Deus está brincando? Ele está pedindo que a pessoa faça a opção. Escolhe. Busque enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então aqui está um juízo para aqueles que aceitam o amor de Cristo, seu sacrifício, seus mandamentos. E não tem que me preocupar com o juízo, o julgamento vindouro. Não devo me preocupar, porque nós somos salvos pela graça de Deus. E aí não há nada a temer. Não há o que temer. Tem um hino que fala sobre isso. Mas quando eu permaneço, pelo amor de Deus, eu não consigo. Se a Bíblia diz, eu tenho que permanecer, é que eu posso não permanecer. João 15, de 1 a 11, lê quantas expressões está escrito lá, permanecer. Então, quem não permanece, está fora. Aceitar. Diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 1:10 que Deus nos livra da ira vindoura. Ira é juízo, castigo. Deus nos livrará da ira vindoura, do juízo, do julgamento. Eu acho que é Tessalonicenses 1:10. E guardardes dos céus o seu filho, a quem eles ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Só Jesus que nos livra da ira vindoura. Você leu aqui? 1 Tessalonicenses 1:10. Ele nos livra da ira vindoura. Só Jesus. Então não adianta. Aí eu vou para Tabernáculo da Prainha, que o pastor Samuel lá, eu não livro ninguém da ira vindoura. Rádio Trombeta não livra ninguém da ira vindoura. É só Jesus. Então essas igrejas que pregam que estando ali vai livrar da ira vindoura é mentira, são mentirosos. Tome cuidado. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Você fez tudo, vai cair na mão de Deus. E é de um Deus vivo. De um Deus vivo. Deus controla todas as coisas. Todas as pessoas se prostrarão. Todo joelho se dobrará. Não tem presidente, não tem Donald Trump, não tem Obama, não tem Temer, não tem Dilma, não tem ninguém. Todo joelho se dobrará e vai cair nas mãos do Deus vivo. E se não tiver a marca de Cristo, horrenda coisa acontecerá. Horrenda coisa acontecerá. Deus vivo. Deus vivo. E é assim que temos que entender. Uma pregação de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. É. Pessoas que endurecem o coração, que não creem, o juízo virá e não tardará. Que os nossos olhos possam estar abertos. Que os nossos olhos possam estar abertos. Senhor, nos ajuda a vencer a nós mesmos. Nos ajuda a vencer os adversários exteriores. Nos ajuda a vencer o nosso coração, que quer nos enganar. Abra os nossos olhos. Lava-nos. Purifica-nos. Por amor do teu nome, tende misericórdia de nós. Eu te peço, Senhor, para cada membro desta igreja, para a tua igreja, que entenda, compreenda a tua palavra. Só o Senhor Jesus é que nos livra da ira vindoura. Nos ajuda pela tua graça, infinita misericórdia. Nos dê a tua paz.
Eu sou Estamos apresentando programa Nova Manhã.
Me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei.
Agora são 10 horas e 9 minutos. Graça e a paz do Senhor Jesus para você e sua casa, onde quer que você se encontre agora. A saudação para Shirley Mendes, nos Estados Unidos. Paz do Senhor, irmã Shirley. Ela que saúda a todos e glorifica a Deus pela palavra rica que nos ilumina, que nos alimenta, que nos santifica. Que Deus nos sustente na presença dEle e que nos santifiquemos e separemos deste mundo terrível e buscamos a eternidade. Bom demais conhecer a palavra de Deus. Irmã Shirley Mendes, ela é de New Jersey, nos Estados Unidos. Luísa Veloso, daqui saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. A você também, irmã Luísa. Você, sua casa. Pedimos aqui, estamos com o nosso irmão Janildo. Janildo é aqui de Cariacica. Janildo é de Cariacica, aqui na Grande Vitória. Mandou um recado para a gente. Eu quero ler agora o recado que ele nos mandou. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Pastor Samuel, eu peço que os irmãos estejam orando pela nossa pátria, pela nossa nação. Sim, temos feito, vamos continuar fazendo isso. Priscila de Aparecida em São Paulo também está conosco. Deus abençoe a irmã Priscila, você e a sua casa. Louvamos ao nosso Deus Todo-Poderoso, louvamos ao Senhor. Edna de Uruguaiana, no sul do Brasil, está conosco. A paz do Senhor, pastor Samuel, irmãos. Pastor, essas mensagens fazem nosso coração arder e encher de temor. Que o Espírito Santo possa estar sempre presente, nos ajudando a vencer, para que possamos chegar àquele grande dia, sermos aprovados pelo Senhor Todo-Poderoso. Adriana e Evaldo, em Fortaleza, no Ceará. A paz do Senhor, glórias a Deus, pastor, que nós não somos daqui. Muito boa essa palavra. Adriana de Fortaleza também aqui está conosco. Adriana de Fortaleza. Bom, são 10 horas e 11 minutos agora. 10 horas e 11 minutos, hora de Brasília. Deixa eu ler aqui mais um recado que nos chegou agora. Deixa eu ver quem mandou o recado. A irmã Gisele, é isso mesmo, irmã Gisele. A paz do Senhor, meu pastor. A coisa está estreitando. E muito. Hoje nada tem problema. Tudo pode. O feminismo no auge. Pastor, eu confesso que preciso a cada dia mais estreitar a minha relação com Deus. Cada dia mais me santificar. As coisas do maligno nos assolam o tempo inteiro. Tentam a todo custo nos desviar do caminho. Muitas vezes, com coisas extremamente sutis, quase que imperceptível. Se não tivermos ligados com Deus, caímos na conversa do capeta. Temos que orar, orar e orar. Buscar o nosso Deus. Permanecer no caminho do Senhor. Se o Espírito Santo habita em nós, se é que habita em nós, temos que estar atentos. Aspas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, 9 e 10. Temos que estar atentos e vigilantes, porque não sabemos a nossa hora. E se hoje Deus pedir a minha alma, estarei preparada, estarei preparado? Descansarei no Senhor ou descansarei nessa vida e esqueci de me preparar para a vida eterna? A coisa é séria. Agora, às 9 da manhã, tivemos que voltar na contramão, pastor. Porque na hora que estávamos passando por uma avenida movimentada, iniciou um confronto entre bandidos e a polícia. Carros manobrando, desespero total. Temos que estar preparados e vigilantes. Alertas. O mundo é do maligno. E o diabo e seus seguidores não têm brincado de ser mal, não. Eles seguem as regras do inferno. Direitinho. E nós, crentes, que regras nós seguimos? Temos feito o quê? Muitos têm brincado de ser crente. Temos que tomar muito cuidado, estar vigilantes, ligados no céu, em Deus. Porque lá, onde a morada está sendo preparada, não entra pecado, nem carne, nem sangue. Crente que acha que pecadinho branco não dá inferno, dá. E como dá? Ainda digo, horrenda, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, pra subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso de ser.
Estamos apresentando Programa Nova Manhã.
Quando são, no horário de Brasília, horário brasileiro de verão, 10 horas e 21 minutos. 10h21. Nós recebemos aqui, hoje é quarta, foi na segunda-feira, um áudio da nossa irmã Marta. Nossa irmã Marta, que é de Ourém, Portugal. Nós vamos colocar agora este áudio, é um áudio para os moldes da nossa programação. Foge um pouquinho o tamanho, é um pouco longo, mas nós vamos aqui veicular este áudio e logo depois vamos dar aqui saudação para aqueles outros irmãos que estão chegando aqui. Aliás, deixa eu aqui dar logo as boas-vindas ao presbítero Ronaldo Júnior, em Orléans, na França. Irmão Ronaldo, não some não, querido. Te amo muito no amor do Senhor. Um abraço fraternal. Bom trabalho para você. Tá? Recomendações aí aos seus pais e a todos na igreja, viu? Um abraço grande, grande. Saudações para todos. Saudações para todos. Então vamos aqui veicular um áudio da irmã Marta. Marta é de Ourém, em Portugal. Vamos aqui. Deixa eu aqui encontrar o áudio que ela nos enviou na segunda-feira. Viu no final do programa, não deu tempo. E quando nós observamos, já estava no final do programa. E quando observamos, o áudio é grande, o áudio grande, não é? E aí nós não colocamos.
Situação que aconteceu.
Bom, deixa eu voltar aqui. É um pouquinho, eu ouvi mais cedo. Tem um pouquinho a ver com o que o Espírito Santo está conduzindo hoje, o nosso programa. Mas antes, deixa eu ler um recado que chegou. A Marli, de Olho d'Água das Flores, em Alagoas. Paz do Senhor, Pastor Samuel. Palavra preciosa que nos traz ensinamentos riquíssimos e nos leva a examinarmos para nos santificarmos a cada dia mais. Glórias a Deus por esta rádio, pela sua vida, que tem sido usado por Deus para que com amor nos ensina a entendermos cada vez mais a preciosa palavra e aplicarmos. Temos que aplicar, não é, irmã Marli? Como diz o nosso irmão Tiago 1:22, não sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Um abraço aí o pastor Claudevan. Se Deus quiser, estaremos aí no próximo mês. Se Deus quiser, no próximo mês, aí nós estaremos. Vamos agora ouvir o áudio da nossa irmã Marta.
Pai Senhor, Pastor Samuel, Pai Senhor, irmãos que ouvem a Rádio Trombetas. Pastor, eu queria só referir uma situação que aconteceu comigo esse fim de semana. Eu estive todo o tempo deitada no sofá, não conseguia me levantar, fiquei ali completamente prostrada, não fui aos cultos, domingo, culto de Santa Ceia, não fui, me faltavam as forças, eu não tinha ânimo algum, e liguei a televisão, comecei a ver as notícias, não é? Informações nacionais, internacionais, e comecei a observar e refletir sobre o que se passa no mundo, não é? Muitas vezes nós nos enfiamos no nosso mundinho, não é? Que é a nossa vida, a nossa pequenez, e esquecemos que ao nosso redor está todo um mundo, não é? Toda uma panóplia de pessoas, de irmãos, familiares que precisam de nós e que nós devemos demonstrar forças e animar, como o pastor disse na reflexão, na pregação da palavra, no livro de Hebreus, ânimo, não é? Animar. E fiquei assim a pensar nestas palavras e de todo o tempo que eu passei ali no sofá, literalmente, foi o fim de semana todo, de sexta a domingo, ele levantava para beber uma água, para beber um chá, fui comer uma canjinha e não passou disso, não passou realmente nada disso. E uma tristeza tristeza, uma dor tão profunda no meu coração, na minha alma. Depois, quando os meus filhos chegaram, eles viram tamanho era a minha tristeza. E disse: mãe, eu vou ler para ti o Salmo 77. E é sempre isso que me consola, porque eles sabem quando eu estou triste, vão logo correndo buscar a Bíblia e começam a ler o Salmo 77. De tudo isso, pastor e irmãos, que eu queria referir era que o que eu vi na televisão é um mundo completamente obscuro. Por um lado, via na Rússia o Vladimir Putin ostentar uma imagem e, ao mesmo tempo, uma das maiores potências bélicas do mundo falar em unidade. Via a Turquia, que está aquele inferno, aquele caos que todos sabem, não é? Depois via uma reportagem num centro de concentração no Iraque, se não me engano, onde as pessoas estavam, os presidiários de um lado, do outro lado a família, que já não os via há aproximadamente mais de 2 anos, se não me engano, um bebê sendo deslocado por cima de uma cerca de arame farpado, não é? E depois, a situação em que envolve todo o globo terrestre, todas estas guerras, os Estados Unidos, aquela situação absurda, como nunca se viu nos últimos tempos, uma eleição daquela maneira, daquela magnitude. Tive também a oportunidade de ver e ouvir uma reportagem de um autor conceituado lá dos Estados Unidos, Paul Walter, que referia o Trump como o Hitler da atualidade, como um autêntico mercenário dos Estados Unidos, uma vergonha para o país, e que o autor dizia que nunca, nunca em toda a vida dele tinha visto um candidato tão, tão absurdo, tão mal como este que se apresenta agora, que é o Trump. E eu fiquei a pensar nessas coisas e senti na minha alma, senti no meu coração, por que o mundo está do jeito que está, não é? E a palavra do Senhor diz que os últimos dias seriam trabalhosos, que sentiríamos dores de parto. E assim tem sido o mundo, assim tem sido as dificuldades enfrentadas. E eu queria dizer é que, por maior que sejam as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades, não se comparam ao que vem. Não chega nem próximo do que em breve nos espera. A volta do Senhor está realmente próxima. Nós olhamos para o alto, olhamos e nos debrucemos na palavra do Senhor, na verdade. Usamos a praticar o bem, a praticar a palavra do Senhor, que é isso que o Senhor nos pede. O Senhor não nos exige absolutamente nada, Ele apenas nos pede. Basta nós aceitarmos, basta nós obedecermos e sermos fiéis a Ele, e tudo se cumprirá conforme a vontade do Senhor. Irmãos, eu não quero ser, como é que se diz, o contrário de otimista. Não quero ser pessimista, não é? Não quero parecer aqui uma pessoa de pouca fé. Não, pelo contrário. Peço aos irmãos é que desliguem completamente de todas as coisas deste mundo, de todas as coisas que são fúteis. certeza de todas as coisas que não edificam, as coisas que não agradam ao Senhor, as coisas que não são do alto. Esqueçam isso, irmãos. Olhem para o alto, cuidem das vossas famílias, cuidem daquilo que o Senhor vos deu para vocês serem mordomos. Somente isso, e cumpram a palavra do Senhor, esperem nele, orem e vigiem, porque o Senhor estará às portas. Amém? Era a palavra que eu tinha para dizer aos irmãos, e que o nome do nosso Deus, o nosso Senhor, seja glorificado, hoje e até a sua vinda que está próxima. Orai e vigiai, irmãos, porque o Senhor está à porta e bate. Amém.
Bom, só para lembrar que ela mandou esse áudio, foi na segunda-feira, e por uma questão de sensibilidade espiritual, nós entendemos oportuno colocar esse áudio. E é uma realidade. Lembrando que quando ela gravou, foi na segunda-feira, e a eleição americana aconteceu ontem, e já é do conhecimento, acredito que todos, que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E já Obama convida Trump para reunião na Casa Branca, já amanhã. Enfim, muda muita coisa. Na verdade, o que nós entendemos é que Trump, ele representa o sentimento da maioria que o elegeu, é o sentimento patriótico, não é? É de defender, ser americano, o orgulho, enfim. Vamos aguardar, mas sabendo que todas as coisas estão debaixo do controle daquele que vive e reina para todo sempre. Vive e reina para todo sempre. Saudamos aqui também os irmãos que mandaram outros recados para a gente. Deixa eu aqui só atualizar o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está demorando a carregar. Dá erro, toda hora dá erro, mas vamos lá. Deixa eu ler aqui no meu... Irmã Cleidiane mandou um recado para a gente. Cadê? Deixa eu ler aqui. Irmã Cleidiane, de Itabira, Minas Gerais, manda um recado para a gente. Deixa eu ler aqui. Pronto. Irmãos, a paz do Senhor, peço o louvor Gideão e os 300. Irmã Cleidiane, de Itabira, em Minas Gerais. Irmã Janete, de Resende, também mandou um recado para a gente. Pastor, eu quero agradecer as orações por minha coluna. As dores estão mais amenas. Ainda está um pouco travadinha, viu? Mas as dores que estavam insuportáveis estão bem menor agora. Estou bem melhor. Obrigada pelas orações. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Que notícia boa. Que notícia boa. Eu quero saudar aqui uma irmã que pediu para que não fosse identificada, que é de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá, eu queria pedir, se quiser, deixar um telefone para que nós pudéssemos entrar em contato e dar uma ajuda mais pormenorizada, se assim desejar. Tá bom? Então, eu recebi o seu e-mail, que não deu para ler todo o texto, mas vamos entrar em contato, se assim desejar, se assim o quiser. Um outro recado que chega para nós é Fabiana. A Fabiana é videira, é do Rio de Janeiro. Pai do Senhor, bom dia. Vivemos verdadeiramente o livro bíblico de Amós. Vemos muita corrupção, o rico mais rico e o pobre mais pobre. Os ricos, governantes, escarnecendo dos trabalhadores. As pessoas estão pecando e estão achando que Deus não está vendo, mas Deus vê tudo. E o juízo virá sobre as nações. Isso me faz lembrar, Fabiana, das escutas que foram... me foge agora a memória. Que foram autorizadas pela justiça quando o prefeito Paz, em conversa com o ex-presidente Lula, escarnecendo, não é, ostentando as coisas e tantas outras conversas, virá o juízo, sim, virá o juízo sobre as nações. Não é? Mas nós que somos igreja, permanecemos como igreja, não é? A Bíblia diz que ele nos livrará da ira do juízo vindouro. E pedimos assim a misericórdia do Senhor. Queridos irmãos, são 10 horas e 35 minutos, eu vou precisar me retirar. Eu não vou poder dar continuidade ao programa hoje, lamentavelmente.